Neste mês, Porto Alegre volta a ser a capital mundial do cinema fantástico. 19º Fantaspoa chega às salas de cinema de 13 a 30 de abril. Serão 172 filmes em exibição em 8 diferentes programas do festival. São filmes de 40 países, sendo que a maioria deles é inédita no Brasil. Além das exibições regulares, contamos com mais de 40 sessões com debates com realizadores internacionais. Além disso, temos 7 atividades de formação gratuitas, que ocorrem no Instituto Ling, e 3 festas, uma em cada final de semana do evento, com o grande encerramento sendo um desfile de fantasias no Instituto Ling, que se converte em uma festa no Barco Cisne Branco no dia 29 de abril. Confira a programação completa do evento em www.fantaspoa.com.
Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Papo Cinema. Eu sou o Marcelo Miller e o nosso assunto hoje é a 19ª edição do Fantaspoa, Festival de Cinema Fantástico, que acontece em 2023 em Porto Alegre de 13 a 30 de abril. E antes de eu anunciar para vocês os meus convidados especiais desse episódio, eu gostaria de convidar todo mundo a dar 5 estrelas pro podcast Papo Cinema. E por que que isso é importante? Ajuda a nos ranquear melhor em todos os agregadores. Aliás, também é bom enfatizar, o podcast Papo de Cinema está disponível em todos os principais agregadores de podcast do Brasil e você pode, assim, nos ouvir pelo agregador que mais te convir. Sem mais delongas, eu gostaria de apresentar, porque aqui a gente vai fazer um episódio sobre o Fantaspoa, que é um dos maiores eventos de cinema fantástico do mundo, e a gente trouxe como convidados os pais do evento, o João Pedro Fleck e o Nicolas Toncho. Guris, que prazer ter vocês mais uma vez aqui com a gente nesse episódio.
Tudo bem, Marcelo, um prazer a gente estar aqui novamente, sempre bom estar com o pessoal do Papo de Cinema. Espero que o pessoal esteja antenado no que está sendo, no que vai ser o Fantaspoa 2023, 19ª edição.
Muito obrigado aí pelo espaço, né? Espero que o pessoal aproveite, porque são 17 dias, 18 dias, muito intensos. E é uma vez no ano, né? A gente nunca sabe se vai ter ano que vem também.
Olha, Nicolas, que tu falando assim, tu dá brecha pra gente pedir Fantaspoa duas vezes por ano. E aí o Nicolas e o João Pedro, não sei se vão aguentar, porque, assim, além de diretores gerais, produtores executivos, eles fazem a curadoria, são programadores, tradutores, mediam debate, tá dando, nesses 17 anos, não tá dando, nesses 17 dias, 18 dias, não tá dando pra dormir muito, né?
Não, tem dias que a gente dorme, assim, umas 3-4 horas. Normalmente eu durmo 8, dia que eu durmo 6 aqui no festival, pra mim parece assim que eu acordo me sentindo uma nova pessoa, sabe?
Eu imagino. Acho que a gente entra em outro universo, assim, da nossa. É como se fosse uma vida paralela, assim, é muito doido.
Quem acompanha aqui o nosso podcast, quem acompanha também o Fantaspoa, sabe que no ano passado nós tivemos também o prazer de estar com o João Pedro e com o Nicolas aqui falando sobre a 18ª edição, mas essa 19ª edição, né, o Fantaspoa já é maior de idade, e eu gostaria que vocês começassem a falando um pouquinho dessa 19ª edição, porque a gente tem 172 filmes, né, do mundo inteiro. O Fantaspoa já está, né, já com quase 20 anos consolidado no cenário internacional, já trouxe muita gente, a gente vai falando aos poucos sobre todas as atividades, mas eu gostaria de saber de ti, João, como é que foi esse processo de escolha, desses filmes, essa seleção de quase 180 filmes, é um processo muito árduo e é uma das etapas que fazem também com que vocês passem o ano inteiro envolvidos no Fantaspoa, né? A gente está brincando aqui falando de 18 dias, mas é um trabalho de um ano inteiro, né? Um trabalho praticamente ininterrupto para vocês.
Então, Marcelo, eu e o Nicolas, assim, a gente está falando 18 dias para o público, né? Mas para a gente, vamos dizer, o festival acaba sendo dia 30 de abril, mês de maio. Praticamente inteira a gente trabalha, né, na pós-produção e na prestação de contas, que o pessoal não tem noção o que é prestar contas de um evento como o nosso.
Tem que prestar conta, João. Tem o pessoal que ouve aqui e diz que não precisa nem de dinheiro para fazer um evento desse.
Exatamente. O nível da prestação de contas, assim, eu e o Nicolas, né, a gente se conheceu, uma história que pouca gente sabe, a gente se conheceu originalmente na administração de empresas, fazendo a faculdade. E eu fui professor de administração durante muitos anos e o Nicolas, paralelo ao Fantaspoa, segue administrando um estacionamento da família dele. Então, assim, a gente tem muita noção do que é administrar empresas e eu tô pra dizer pra vocês, ó, administrar uma empresa é muito mais fácil que um festival de cinema, velho.
Olha, mas, só.
Saindo disso, né, a gente tem o mês de maio inteiro só própria prestação, encerramento e pós-produção, né, que muito do que a gente faz, assim, é um mês ainda intenso de entrevistas, matérias que tem cobertura, entrar em contato, envio de troféus. Aí, efetivamente, o que a gente tem de férias, né, férias eu ponho, a gente tá, assim, tá só com áudio que o pessoal não vê, férias com muitas aspas. Os meses que a gente consegue passar afastado do festival, por assim dizer, para ter até um alívio mental, sabe? É junho e julho, né? Porque agora o Fantaspoa tá muito bem estabelecido no mês de abril e não pretendemos mudar nunca. Mas maio ainda, prestação, encerramento. Junho e julho, efetivamente, fora. A gente não faz nada, a gente só faz uma postagem eventual, fica programando já algumas atividades para o ano seguinte. Mas a partir de 1º de agosto, pessoal, nós começamos o processo de curadoria para o ano seguinte, que é um total de 6 meses, certo? A curadoria, na verdade, até mais. Mas o processo de envio de filmes para o Fantaspoa 2024, ele começa em agosto de 2023 e ele vai até o final de janeiro de 2024. Fora algumas exceções, que são casos que estão em pós-produção, que a gente sabe, a gente consegue postergar um pouquinho para alguns que pedem esse contato, né, que a gente tem direto. Mas oficialmente, então, a gente tem aqui agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, 6 meses inteiros recebendo filmes. O que que isso significa no ano de 2023? Em 6 meses nós recebemos 850 filmes.
Deus do céu.
Exatamente. A gente faz uma divisão inicial, né, porque a gente efetivamente assiste tudo. Tem muitos festivais que trabalham com um grupo de curadores muito grandes, né, e tem gente que acha isso bom. Eu e o Nicolas, a gente trabalha com isso há 20 anos, e eu vou dizer pra vocês, eu acho isso horrível, sabe, Marcelo?
Uh-huh.
Porque o que que acontece quando um festival tem muito curador, tá? Vamos dizer que tem um filme que seja uma obra-prima do cinema, tá? Um filme maravilhoso, tá?
Uh-huh.
Só que por algum motivo aquele filme toca numa temática que incomoda um curador, tá? Incomoda. Vamos dizer que o nosso curador imaginário aqui é o José. Aí o José foi lá e ele vê um filme que toca na temática de nazismo, tá?
Sim.
E ele é um cara que ele é completamente contrário a isso, aquilo ali ofende ele de uma maneira que ele não consegue superar a sua questão com o nazismo e ver o valor cinematográfico naquilo, tá? Inclusive, um dos filmes do Fantaspoa desse ano é um filme que... dois dos filmes se aproximam dessa temática, né? Um co-dirigido por uma meio brasileira, que é a Beth de Araújo, que chama Soft and Quiet, e o outro filme que inclusive foi o filme indicado ao Oscar pelo Irã, que é a Terceira Guerra Mundial, tá? Então, tu imagina, dois filmes que estão, assim, ó, top 10 de muita lista de melhor filme desse ano. Esses dois filmes seriam, então, o quê? Por esse curador José Imaginário, que não gosta dessa temática, seria excluído do festival e deixaria de entrar pelo problema que essa pessoa tem com essa temática, sabe? Porque o que que acontece em muitos, tem nível de curador, normalmente é pelo menos uns dois níveis, né? Então o pessoal vê uma primeira leva de filmes, e se esse pessoal não gosta, ele não chega adiante pra chegar efetivamente no curador-chefe, que é quem vai estar lá colocando o nome, sabe?
Sim, ele não chega nessa segunda etapa, né, João? Ele acaba, exato, ficando pelo caminho e não tem nem oportunidade de ser visto por um outro olhar, né?
Exatamente. Isso acontece com muita frequência em muitos festivais que a gente conhece. Inclusive, tem filmes que a gente teve contato, sabe? Passaram por esse caso e que passaram por uma primeira leva de curadores, não conseguiram chegar ao curador final, passou um ano inteiro e o curador final acabou vendo o filme e chamando o filme para dentro do festival. O que que acontece aqui? Como a gente é uma equipe muito pequena, basicamente a curadoria é eu, o Nicolas e o João Pedro Teixeira, tá? Mais ninguém. Eu e o Nicolas fazemos uma porcentagem muito grande do trabalho e o João Pedro Teixeira nos dá uma ajuda que hoje em dia é essencial. A gente, tudo que tá ali, para comparar dentro de uma categoria, digamos, eu assisti tudo e o Nicolas assistiu tudo, então assim a gente tem uma noção exata, e por isso que muitas vezes a gente só consegue finalizar a programação muito pouco antes do festival, sabe? Mas é uma maneira de ser justo com todo mundo, Marcelo, porque a gente comparou todos os filmes que efetivamente se inscreveram no festival, sabe?
E uma das coisas que eu acho muito interessantes é justamente isso, porque nesses quase 20 anos a gente tem uma noção, a gente, eu digo, público e mesmo imprensa, olhando o festival de longe ou relativamente perto, quem, por exemplo, está em Porto Alegre e consegue estar nas sessões, a gente consegue perceber que a curadoria tem esse traço autoral, e talvez venha desse processo, né? Desse processo de vocês, justamente de, é como tu falou, né, João? Numa curadoria normal, é muito difícil que dois curadores vejam o mesmo filme.
Exatamente.
Que a gente tenha essa possibilidade. Então, assim, talvez a consistência e talvez o sucesso, inclusive, desse recorte curatorial dos 19 anos de Fantaspoa tenha a ver com esse empenho de vocês, que é um empenho né, de gente maluca. Vocês sabem que vocês dois são malucos, né?
Exatamente, Marcelo. Mas, assim, muito do que é o Fantaspoa para nós vem disso, sabe? Porque tem pessoas, seja no Brasil, seja de fora, que, diz que, a gente, que dizem que a gente concentra muito o trabalho, que dizem que a gente deveria ter uma visão mais ampla. Mas, cara, a gente chegou a 19 anos com um público enorme que nenhum festival nessa cidade tem, que pouco... Que, na verdade, não só nessa cidade, né? Tu sabe melhor que nós... que nenhum festival que tem um orçamento próximo ao nosso no Brasil inteiro tenha. Ou seja, total. O que a gente faz, dá certo, sabe?
Na realidade, às vezes, a questão de equipe pequena é por questão orçamentária também, né? É muito difícil ter alguém que vá abraçar, trabalhar, tipo, 11 meses, como a gente faz, sabe? Por um ganho que às vezes tem, é pouco, e às vezes não tem, e às vezes é prejuízo, sabe? A questão, assim, da curadoria que o João Pedro falou, né? É só ressaltando, né? Quando ele fala, assim, que não gosta do nazismo, é óbvio que a gente não gosta, ninguém gosta, né? Ele quer dizer, assim, no sentido de que a pessoa... A gente tenta fazer uma curadoria muito ampla, né? Tanto é que são 40 países representados. Então, essas questões, assim, de nazismo... Esses dois filmes que ele citou são críticas, óbvias, à temática, né? Justamente para, enfim... gerar discussão e não acontecer novamente, né?
Claro. E, Nicolas, deixa eu aproveitar e te perguntar o seguinte. Outra coisa que sempre me impressionou no Fantaspoa, sobre a qual também a gente acabou falando no podcast do ano passado, mas acho bom sempre ressaltar, até para quem está nos ouvindo e não nos ouviu o ano passado, é porque o Fantaspoa tem números superlativos que, quando a gente olha de fora e tem até um contato com vocês mais próximo, ele é incompatível até com a estrutura que vocês têm, né? Com o valor que vocês têm à disposição para fazer o evento. E uma coisa que eu fico impressionado é que, assim, a gente está falando de números superlativos não só no que diz respeito a filmes, né? A quase 180 filmes. A gente tem mais de 70 convidados entre brasileiros e estrangeiros, a gente tem quase 40 sessões comentadas, palestras, sessões musicadas, festa, madrugadão Fantaspoa. E aí eu imagino que também... fazer tudo isso depois desses meses todos árduos assistindo a filmes, porque você que está nos ouvindo aí, assistir a filmes é muito bom, mas quando tem esse volume enorme, ele impõe um desafio, desafios muito específicos. Mas eu queria saber de ti, assim, como é que funciona esse aspecto logístico, porque lidar com tantas coisas e tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo, e o Fantaspoa está em 4 locais da cidade de Porto Alegre, né, acontecendo simultaneamente, como é que é para vocês lidar com isso? Eu imagino que já com 19 anos você já tem uma expertise que já consigo tirar um pouco de letra, mas não torna isso menos desafiador, né?
Não, é sempre desafiador e, tipo, muito desgastante. A nossa equipe já foi um pouquinho maior, né, mas no final a gente descobriu que, às vezes, ter mais gente é mais complicado do que ter menos gente. A gente consegue fazer isso, talvez por causa do nosso background de administração, né? O João é pós-doutorado nisso aí, e a gente acaba tornando as coisas mais eficientes, né? Muito disso é a gente abraçando quase tudo, só que é muito cansativo, né? Ah, inclusive, ontem, falando em superlativo, né? Ontem a gente anunciou, né, que aquela revista Movie Maker, que é referencial na indústria, né? Listou o festival Fantaspoa como o único representante da América Latina numa lista de 50 festivais de cinema que valem a inscrição. Então, tipo, pra gente é um reconhecimento tremendo, né? Querendo ou não, talvez isso torne o festival um pouco mais sustentável com o tempo, né? As inscrições e o interesse da indústria, né, de ter o festival como uma janela importante.
E antes da gente falar mais sobre a programação e as atrações dessa edição 2023, até pegando como gancho isso que o Nicolas falou para vocês, deve ser um troço quase que surreal, né, olhar para trás e pensar que vocês começaram tudo isso. O Nicolas estava, antes da gente começar a gravar, estava falando aqui, ele disse, cara, quando a gente começou eu tinha 18 anos, o João Pedro tinha 20, 21, e vocês terem um retorno desses, né, vocês verem essa história acontecendo e entender que o Fantaspoa não está só marcado na história de Porto Alegre, né, porque as pessoas costumam regionalizar demais, assim, mas não é só de Porto Alegre, é bem pessoas, não só também de outras regiões do Brasil, mas de outros países, né, Uruguai, Argentina, de outros lugares até mais longe para prestigiar. Para vocês deve ser muito louco olhar para essa história, né, e fazer essa retrospectiva.
Cara, uma coisa sensacional, né? Ontem a gente teve a sessão comentada de curtas-metragens daqui, e eu comentei com o Nicolas agora de manhã, a gente estava com o diretor de São Paulo tomando café, né? porque é uma coisa, a gente está no hotel com os convidados durante todo o período do festival. Esse é o nosso legal, tipo de movimento, sabe? A gente sai das nossas casas e vem pra cá. Mas uma coisa interessante, assim, do pessoal entender, né? A gente falou pra ele que ontem, em 19 anos, foi a primeira vez que a gente teve uma presença tão massiva de cineastas de Porto Alegre. Por que que a gente fala isso? Não é como um problema pra nós, mas é que nós somos um festival de público, sabe, Marcelo? Isso é uma coisa muito rara no Brasil.
Muito.
Os festivais muitas vezes costumam ser assim, uma coisa muito focada para ou só para cineastas, e daí a gente vai em uma sessão de um festival em vários lugares, não só no Brasil, e a gente vai ficar vendo só cineastas indo em um filme e em outro filme, principalmente quando são festivais mais locais, assim, sabe, que exibem mais filmes da cidade. Os caras ficam todo indo um no filme do outro, a equipe no um filme do outro, não que tenha qualquer problema com isso, sabe? Só que não é gente de verdade, digamos, assistindo o filme. Ou festival de crítica. Vamos pegar aqui, na Argentina tem um festival que eu sou fã, acho um festival maravilhoso, que é o Bafice. Mas, cara, as pessoas não vão no Bafice, sabe? Vai muito pouca gente no Bafice. É um festival que é para crítico, é um festival intelectual, é um festival para pessoas que estão ali muitas vezes exclusivamente para fazer reflexões, para entender o momento do cinema. A gente não, cara. A gente é um festival que desde o início a gente falou, a gente faz um festival no qual a gente gostaria de ir. Muito mais do que sermos produtores culturais, nós somos fãs de cinema, sabe? Então, assim, esse carinho que a gente tem, essa paixão que a gente tem pelo festival, é uma coisa quase como se exalasse mesmo. E junto com essa equipe que a gente montou, que não tem nem 10 pessoas, na verdade, o central, assim, são efetivamente 5, 6, sabe? Essas pessoas têm o mesmo carinho que nós. Essas pessoas, bem dizer, todas elas têm o logo do Fantaspo tatuado na sua pele. E além dessas, tem mais 115 pessoas pelo mundo com esse logo tatuado. Te imagina essa questão, né? Qual é o carinho que tu cria para um evento quando tu vai em algum lugar que tu vai ficar 5 dias e decide ter isso na pele pelo resto da vida, sabe?
É muito louco. Por isso que a gente tem um carinho muito grande aqui no Papo do Cinema pelo Fantaspo, justamente por essa ideia de um evento feito de fãs para fãs. Mas a gente vai fazer um breve intervalo, mas é breve mesmo, e daqui a pouco a gente está de volta para continuar falando sobre a 19ª edição do Fantaspo e a esmiuçar um pouquinho mais as atividades dessa edição 2023.
Nesse mês de abril, Porto Alegre voltará a ser a capital mundial do cinema fantástico. 19º Fantaspo estará nas telas grandes de 13 a 30 de abril, em 4 cinemas da capital. Na Sala Redenção da URGS, no Instituto Ling, na Sala Paulo Amorim da Casa de Cultura Mário Quintana e na Cinemateca Capitólio, com 15 exibições por dia. No total, serão 172 filmes de exibição, em 8 diferentes programas do festival. São filmes de 40 países, que representam o melhor da produção contemporânea do cinema de horror, ficção científica, fantasia, ação e thriller. A grande maioria desses filmes é inédita no Brasil. E além das exibições regulares, contamos também com 40 sessões com debates com realizadores internacionais, incluindo nossos dois homenageados da edição de 2023, Mark Lester e Takashi Mizu. Além disso, teremos 7 atividades de formação gratuitas, sobre temáticas diversas, como cinema de ação, storyboard, roteiro e assistência de direção. Todas elas ocorrem no Instituto Ling, e 3 festas, uma em cada final de semana do evento. A festa de abertura será um baile de máscaras, dia 15, no Caos. No dia 21, também no Caos, teremos 2 shows, com a banda Estômia e a banda argentina Pasco 673. E para encerrar, teremos um desfile de fantasias no Instituto Ling, que depois continua como uma festa no Barco Cisne Branco. Isso tudo no dia 29 de abril. 19º Fantaspoa é uma apresentação do Ministério da Cultura, da Fantaspoa Produções e do Instituto Ling, e conta com o patrocínio da Fiteza. Confira a programação completa do evento em www.fantaspoa.com.
Estamos de volta com a segunda parte, com o nosso segundo bloco do podcast sobre a 19ª edição do Fantaspo. Lembrando que estamos aqui com João Pedro Fleck e Nicolas Toncho, diretores gerais e produtores executivos do evento. João Pedro e Nicolas, agora eu queria perguntar uma coisa para vocês. A gente teve alguns anos essa questão da pandemia, né? Durante pelo menos 3 anos a gente teve essa necessidade do festival ter ou tá totalmente online ou ser parcialmente online. E na edição 2023, nessa 19ª edição, o Fantaspo também tem uma edição online, né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho disso e da parceria que vocês têm com a Darkflix, né? Essa plataforma que permite que gente do Brasil inteiro, se não acesse a todo o evento, mas que também tenha um gostinho de estar no Fantaspo.
Então, Basicamente, assim, o que aconteceu? Quando o Fantaspoa teve a sua primeira edição online, que foi, no caso, 2020, né, Nicolas?
Sim, foi em 2020. Isso,
2020. O que aconteceu? Naquele ano ali, Marcelo, a gente tinha... Foi o primeiro ano de muitos anos que a gente não tinha conseguido patrocínio, sabe? E naquele momento a gente tinha feito um crowdfunding, que a gente conseguiu o mínimo absoluto, que era um valor realmente simbólico para a gente fazer o festival, sabe? Imagina, assim, fazer um festival como o Fantaspoa por 60 mil reais, sabe? É uma coisa, sem exagero, primeiro final de semana de abertura não custa 60 mil reais. Mas a gente tinha conseguido esses 60 mil reais, e aí a gente já tinha selecionado os filmes, né? Que também é um compromisso nosso com os cineastas do mundo inteiro, que tinham mandado, tinham sido selecionados. E a gente pensou, bom, o que vamos fazer? Naquele momento que a gente foi bastante ousado, eu e o Nicolas pesquisamos muito, quase não existiam no Brasil, a gente foi, se não a primeira, certamente uma das três primeiras iniciativas online, e a gente conseguiu naquele momento ali converter todo o festival que a gente tinha pensado para o ambiente online. O que foi? Vamos dizer que fosse um festival como o de hoje, que está com 172 filmes, a gente teve que fazer uma negociação passo a passo com cada um dos diretores, e desses 172 daquele ano, né, algo como 15, assim, Marcelo, caíram fora, e aí fizemos um festival muito bom com 157 filmes, por assim dizer, foi uma edição de muito sucesso, levou o nome do Fantaspoa para o Brasil inteiro, né, muita gente não conhece, porque tem muito evento, tem muita coisa acontecendo, mas naquele momento ali, até por ser no início da pandemia, foi um sucesso de público estrondoso. Ano passado a gente fez uma segunda edição que também foi sensacional, que foi aí 2021, funcionou muito bem. Mas o que que acontece? A comparação do 20 com 21, né? As pessoas já escreveram sabendo que ia ser um festival online, a gente pensou o festival como online desde o primeiro momento. Quando chegou o evento, as pessoas já estavam muito cansadas da pandemia, as pessoas já estavam muito cansadas do online. A gente teve um público muito bom, mas não teve... Foi bem maior, inclusive, mas não teve o mesmo engajamento das pessoas, sabe?
Uhum.
Ano passado, a gente conseguiu fazer uma edição que a gente chamou de totalmente híbrida, por assim dizer, né? Que a gente levou pro online, tô pra te dizer assim, uns 75% do festival. Agora, em 2023... Estamos próximos de uma normalidade. Quando as pessoas pegam Covid, tem amigos nossos que pegaram, quando as pessoas pegam Covid, é uma coisa, na maioria das vezes, para não dizer todas, suave. As pessoas ficam 3 dias em repouso e tão bem, as pessoas não estão vindo a óbito por causa de Covid. Então, assim, basicamente, assim, o Fantaspoa é um festival presencial. A gente conseguiu levar para o online no 85% dos curtas. E o que acabou nos surpreendendo, porque a gente achou que ia ser menos ainda, aproximadamente uns 15% dos longas-metragens, totalizando, Nicolas pode confirmar para nós ali depois, mas acho que são 68 filmes online. O que que isso permite? Permite que as pessoas conheçam o festival, permite que as pessoas tenham algum contato. Acredito até que seja uma coisa boa, porque para o meio online, acho que os curtas funcionam muito bem, muitas vezes até melhor do que os longas. O pessoal pode ver no trabalho, pode ver no intervalo, pode ver no ônibus. Não requer muito carregamento, né? Então é uma coisa que tu pode ver sem gastar muita internet do teu celular. Mas o principal, o que que eu e o Nicolas sentimos, e a gente já falou sobre isso, é assim, ó, a tendência, se a gente vier a manter hibridismo, é focar realmente nos curtas-metragens. Porque o pessoal lida melhor, é mais tranquilo para os produtores e distribuidores. As pessoas investem muito para fazer um filme, as pessoas precisam ter um retorno financeiro. E no curta isso é muito mais tranquilo. É muito mais de boa pra gente passar um curta online do que passar um longo online.
Sim. Claro, porque assim, geralmente a natureza do curta-metragem é mais de exercício, né? Não é algo que fazem pra vender ou pra ganhar dinheiro. Então, tipo, esse ano a gente vai fazer a premiere mundial de um filme que é estrelado pela Bella Ramsey, né? E aí a gente perguntou, tá, e aí você deu um estardalhaço, assim, no nosso Instagram e tal, por causa disso. E aí a gente perguntou pro diretor, e aí, você quer botar no online e tal? Ele falou assim, o meu objetivo é que as pessoas vejam o filme. Então, sim, absolutamente, que quis exatamente isso, né? Que o filme fosse visto. E é legal, assim, a gente ter essa versão híbrida, porque acaba dando acesso, né, às pessoas a um conteúdo que muito dificilmente elas teriam de outra forma, né? Querendo ou não, isso acaba despertando nas pessoas até o interesse de vir para Porto Alegre. Porque isso é um dos grandes baratos também do festival e dessa grandiosidade, né? É trazer gente para a cidade e movimentar a economia pandemia, né? A gente fez um cálculo ano passado, né, João Pedro? Sim. Tu lembra qual era o impacto que...
Se eu tô certo, era 1 milhão e 200 mil fora do festival.
É, tipo, fazendo assim por cima, né? Só das pessoas que vêm de fora pra cá, sabe? Então, acaba movimentando, não é só o cinema, né? Acaba movimentando a rede hoteleira, o setor de serviços. Isso é algo que eu acho que o online acabou ajudando, né? Tem gente que conheceu o festival online e aí ficou curioso, né? Porque viu que a programação é o que é, né? E veio presenciar.
Isso é muito legal que o Nicolas está falando agora, que é realmente apresentar o festival por esse meio online. Tem um casal que está vindo agora pela segunda edição e parece muito satisfeito em estar aqui, e esse ano conseguiram tirar férias para vir, sabe?
Então, que legal,
ver essas coisas acontecendo por terem conhecido no meio online é sensacional, cara.
É, e uma coisa que eu acho legal, que o Nicolas enfatizou também, é a importância de um festival de cinema para a economia criativa de uma cidade, né? E como é interessante isso, como o Fantaspo movimenta, porque é isso, a galera que está nos ouvindo, que talvez não tenha muita familiaridade com isso, é o que o Nicolas falou, né? A rede hoteleira, as pessoas vêm, tem que se hospedar, elas têm que se alimentar, elas têm que se deslocar. Então, assim, é uma série de áreas econômicas que são beneficiadas quando existe um festival de cinema. Porque muita gente, especialmente nos últimos anos que a gente viveu, começou a questionar, né, cultura como um todo, arte como um todo, e os festivais, assim, ah, mas por que tem tanto festival? Por que isso é importante? E a importância cultural e artística, ela é incomensurável. Eu queria saber de vocês, qual é a parte entre filmes, receber convidados, sessão comentada, palestra, musicadas, festas, quais as partes que vocês mais gostam? Que vocês dizem assim, aqui eu consigo... talvez até me desvencilhar um pouco dessa coisa do diretor executivo e consigo me divertir, ou em todas dá para fazer isso?
É importante ressaltar assim, que a gente tipo, tem esse título de diretor executivo, mas a gente faz tudo, né?
Então, é bonito, nenhum... mas não é bonito, Nicolas? É. Quem que tu é diretor executivo do evento?
Ah, é só para quem vem de fora.
Bonito, mas só no bonito.
É só pra ver quem vê de fora, porque tipo, ontem a gente tava carregando água lá pra sala, sabe? E a gente sai correndo com os filmes antes das sessões, sabe? Pra levar. Mas assim, o mais mágico pra gente, e eu tenho certeza que pro João é a mesma coisa, conhecer essa galera, sabe? Tipo, tem gente, tipo o Damien Hugna, que é um cara que... O segundo filme dele estreou aqui no festival, foi premiado. E 12 anos depois ele tá fazendo um remake de um filme dele da Argentina, lá nos Estados Unidos, com Guillermo del Toro, sabe? E até hoje ele lembra do festival. E ele diz assim, foi a primeira vez que eu andei de avião, sabe? Isso é muito mágico. Igual ano passado, a gente estava com um russo que, enfim, né? Tem a guerra da Rússia, e aí ele da Ucrânia, né? Aí ele veio aqui, ganhou o prêmio, e ele falou... Todo mundo se emocionou na hora. Ele falou assim, em 5 meses, esses foram os únicos dias que eu sorri, sabe? Eu me emociono com isso, tá? No final das contas é isso que faz tudo funcionar.
E o Nicolas pegou e falou esses exemplos, assim, esse momento eu não tinha condições na hora, Marcelo, de traduzir isso aí, porque como é que vai, quando eu tava lá traduzindo o cara e o cara me larga essa, sabe?
Nossa,
e ele já tinha falado, ele tinha falado que nos últimos tempos a única coisa que ele conseguia pensar era: eu tô aqui, mas eu sei que daqui a pouco eu vou pra Porto Alegre, sabe? E ele veio pra cá e daqui ele saiu, não fugindo, mas saiu pros Estados Unidos pra não voltar pra lá por tempo indeterminado, sabe? Então foi uma coisa muito intensa pra nós. Mas um exemplo, assim, o Nicolas falou agora do Damon, que é um cara que continua vindo todo ano. E pra quem é de Porto Alegre ou é de perto daqui, tem duas possibilidades de conhecer o cara esse ano, porque nessa sexta-feira, agora dia 21, a banda dele vai estar fazendo um show aqui. Pra vocês terem noção, o cara tá trazendo a banda inteira com 5 pessoas pra fazer show, e é o primeiro show que eles fazem em 4 anos, sendo que 4 anos atrás foi aqui em Porto Alegre. Eles não tocam na Argentina, eles só tocam em Porto Alegre.
É uma banda gaúcha já, praticamente, já. Vamos
lá. Exatamente. É rock gaúcho já. E na semana que vem ele vai estar passando pela primeira vez no Brasil o último longa-metragem dele, que é uma co-direção, né? É uma antologia muito bacana, que tem um título sensacional que chama Satanic Spanics. Mas complementando essas pessoas especiais, assim, que o Nicolas falou, né? Acho que talvez a coisa que mais nos tocou, e acho até que aí é uma coisa mais pessoal do Nicolas do que minha, não que minha não seja muito importante também, mas que é o Pedro Ribeiro, sabe? O Pedro Ribeiro, ele se tornou, assim... Quando a gente conheceu, ele já era um cara que tinha ganho 2 Goyas, que é uma coisa que quase ninguém tem na história da Espanha. E a partir do momento assim, que a gente se conheceu, foi aí que o cara se tornou um sucesso. porque ele já tinha, já estava ali no seu segundo longa, que é um filme sensacional, que a gente passou aqui, que a gente fez...
Foi entrevistado para os Oscar.
Foi, ele estava no shortlisted do Oscar, né? Ele foi pré-indicado, ele estava nos últimos 10 de animação, acabou não entrando, mas ele estava nos 10 para serem selecionados de animação, né? Que é o... Como é que é o título mesmo, Nicolas?
Psiconautas.
Psiconautas, que é um longa-metragem de animação, uma das coisas mais bonitas que a gente exibiu na história dos Fantaspoa, sabe, Marcelo? E a partir desse momento que esse louco botou os pés em Porto Alegre, Marcelo, não teve nenhuma pessoa, e olha que a gente tem conexões muito fortes com muitas pessoas, mas não teve nenhuma pessoa que o Nicolas tenha se conectado como com o Pedro, e acho que vice-versa. E depois disso, o Pedro fez o Poço, agora ele acabou de filmar o Rich Flu, que é um filme assim que... vai ser, tem tudo assim para ser um dos grandes filmes do ano que vem, sabe? Que é uma produção com os Estados Unidos, com a... Olha o que é o elenco, tá, cara? Tem o Macaulay Culkin, a Rosamund Pike, o Daniel Brühl e a Mary Elizabeth Winstead, e é dirigido pelo mesmo cara do Poço, roteirizado totalmente pelo Pedro, e agora ele sai do Fantaspoa para ir direto para a filmagem do Poço 2, sabe?
Caramba!
Cara, o que que aconteceu? Esse cara veio para cá desde o ano que a gente se conheceu, 5 vezes, né, Nicolas?
Sim, 5 vezes.
5 vezes? E é uma coisa assim que a gente pode falar, estamos aqui no podcast tranquilo, sabe? Foi uma coisa muito emocionante, cara. Essas também aqui, ó, vamos chorar, Nicolas. Quando a gente estava no final lá do crowdfunding,
massa.
O cara falou, quanto falta, Marcelo?
Sério?
Aham.
Sim.
Olha, isso é um troço que né, não tem preço, né? Vocês terem um reconhecimento desse.
É, exato.
E o cara tava disposto a botar que... tudo que faltasse, cara.
Olha que legal.
Então, assim, no final, não é o carinho que a gente cria com essas pessoas e vice-versa, é o fato de ter um envolvimento tão grande que se torna um troço familiar, assim, tipo, eu vou pagar o que eu puder para que eles não deixem de existir.
E no final das contas, isso é uma das coisas mais importantes que o festival tem, né?
Olha só, então, vale lembrar, o Fantaspoa é um evento de fãs para fãs de cinema fantástico. Também vale ressaltar que o Fantaspoa não é um festival só de filmes de horror, né? O guarda-chuva do fantástico cabe aí a fantasia, a ficção científica, o horror, o thriller, o filme de ação, enfim. Lá no Papo de Cinema tem todas as informações. Como eu disse antes, a gente está fazendo notícias diárias sobre o evento. O Fantaspoa tem uma das coisas que eu acho mais legais, que são várias premieres, algumas inclusive premieres mundiais, ou seja, você que está em Porto Alegre vai ver o filme pela primeira vez no mundo. Sim, no mundo, tem várias premieres latino-americanas, ou seja, você vai ver primeira vez o filme da América Latina no Fantaspoa, além de ter essa oportunidade de estar com gente que compartilha do mesmo amor pelo cinema fantástico que você. Então, assim, a grande pedida é: mude-se para Porto Alegre até o dia 30 de abril, que virou a capital latino-americana do cinema fantástico. E, se você não puder, do dia 20 até o dia 30 de abril, confira os 10 longas e os 58 curtas-metragens lá na plataforma Darkflix. João Pedro Fleck e Nicolas Tonch, eu preciso liberar vocês, porque vocês precisam daqui a pouco estar nas atividades, né? Mas eu queria, em meu nome e em nome da equipe do Papo de Cinema, agradecer mais uma vez pelo carinho, pela disponibilidade de vocês de parar um pouquinho para gravar esse episódio com a gente. Desejar que o 19º Fantaspoa seja tão exitoso, seja tão sucesso quanto foram as últimas 18 edições, mas muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente.
Muito obrigado, é um prazer pra gente estar aqui com vocês novamente, e a gente sabe que quem escuta aqui o podcast é um pessoal que curte cinema, então se por acaso não puder estar conosco presencialmente, esteja na edição online, se programe para poder estar ano que vem, porque se a gente já faz isso aqui com muito carinho, se já é a emoção que é para nossa edição de 20 anos em 2024, a gente pretende fazer o dobro do que a gente já não consegue fazer.
É isso aí.
Então é isso, fiquem ligados lá no Papo de Cinema, aproveitando também para reforçar o convite do começo desse episódio. Se você gostou desse episódio, não tenha gostado, que esse papo fluiu muito legal, compartilhe com seus amigos, mande para as pessoas, avise para a galera que está acontecendo o Fantaspoa e que mesmo que não esteja em Porto Alegre, vocês podem participar. Aproveita para dar 5 estrelinhas lá para o Papo de Cinema, no seu agregador favorito, que a gente vai pontuar melhor nos agregadores e vai chegar a mais pessoas, isso fortalece demais o nosso trabalho. Quem está nos ouvindo pelo Spotify tem uma forma de interação no episódio também, a gente quer saber a sua opinião, se você gostou desse episódio. Gente, então a gente vai ficando por aqui dessa vez. Um grande abraço a todos e até a próxima.
Neste mês, Porto Alegre volta a ser a capital
capital mundial do cinema fantástico. 19º Fantaspoa chega às salas de cinema de 13 a 30 de abril. Serão 172 filmes em exibição em 8 diferentes programas do festival. São filmes de 40 países, sendo que a maioria deles é inédita no Brasil. Além das exibições regulares, contamos com mais de 40 sessões com debates com realizadores internacionais. Além disso, temos 7 atividades de formação gratuitas, que ocorrem no Instituto Ling, e 3 festas, uma em cada final de semana do evento, com o grande encerramento sendo um desfile de fantasias no Instituto Ling, que se converte em uma festa no Barco Cisne Branco no dia 29 de abril. Confira a programação completa do evento em www.fantaspoa.com.